Responsabilidade Social, com Caio Magri.
Professor Caio Magri está aqui com a gente, rapaz. Ê, professor Caio Magri, boa tarde, tudo bom, querido?
Tudo bem, meu caro, tudo bem, Ciro, tudo bem, ouvintes do Balanço de Notícias da Rádio Jornal do Mundo.
Semana estava... Gente...
A gente falou que está depois, né, do domingo.
Ah, sim, 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 sem dúvida. Eu estava conversando essa semana, a gente, atenção, minha gente, professor Caio Magri, ele é sociólogo e diretor-presidente do Instituto Ethos, está aqui com a nossa nossa coluna Responsabilidade Social. Mas antes do tema, só para te dizer, Caio, que a segunda-feira de manhã, quando eu acordei, liga para mim uma colega minha, inclusive ela é do Paraná, rapaz, diz assim, ô Ciro, tudo bom? Ela tem umas vozes, né, possante, um paranaense. Ela fez, sua música hoje é... Querelas do Brasil, na voz de Elis Regina, do Maurício Tapajós e Aldir Blanc, isso é verdade. O Brasil não conhece o Brasil. Professor Caio Magri, resultado do primeiro turno das eleições presidenciais, confirmando a disputa acirrada entre Lula e Bolsonaro. Às vésperas das eleições, as pesquisas Datafolha e IPEC mostravam uma vantagem de cerca de 14 pontos percentuais de Luiz Inácio Lula da Silva do PT sobre Jair Messias Bolsonaro do PL. Após os resultados, questionamentos sobre a assertividade das pesquisas surgiram para especialistas. Primeiro, quais os motivos, professor Caio Magri, para os resultados do primeiro turno estarem fora da margem de erro das pesquisas? Quais são as expectativas para esse segundo turno? A gente já tem números aí do IPEC, que saíram ontem através da Globo. Só para lhe dizer que o nosso correspondente, nosso repórter Romualdo de Souza, em Brasília, já deixou aqui o seu destaque para logo mais. Ele volta com a gente no programa tratando que o líder do governo na Câmara, o deputado reeleito Ricardo Barros, já tem um projeto preparado para regulamentar os institutos de pesquisas no país.
Bom, eu acho que é importante a gente, com relação a isso especificamente, não é o momento da gente fazer isso, e se for um processo de uma repressão, de um controle fora das regras constitucionais, deve ser questionada a constitucionalidade de um projeto de lei dessa natureza. Né? Acho que tem que ter uma interpretação sobre isso. Agora, com relação ao primeiro turno, quer dizer, e aí o tema passa de alguma forma pelos institutos de pesquisa, nós temos que lembrar que, de qualquer forma, a eleição acabou com 5 pontos de diferença, e não os 14, 12, dependendo da pesquisa que tinham feito os institutos de pesquisa nas vésperas da eleição. E há várias questões que podem ser realmente entendidas como razões, né? Não se deu para fazer uma pesquisa no dia, né, para poder talvez medir essa mudança que haveria nas projeções. Mas algumas questões como a resistência, a intolerância, a violência de eleitores de extrema-direita com os institutos de pesquisa e no processo eleitoral, o movimento de voto útil do antipetismo, né, que estavam abrigados nas diversas candidaturas, especialmente na candidatura do Ciro e da Tebet, migraram para o Bolsonaro para evitar o primeiro turno. Quer dizer, conseguiu, funcionou, né? Eu acho que esse foi o movimento que foi feito. Agora, para mim, isso significa que se bateu num teto, né? E, de alguma forma, todo mundo saiu do armário no primeiro turno para tentar impedir que o Lula ganhasse no primeiro turno. Quase foi possível. Agora, pode mudar? Quer dizer, como é que vai ser agora o segundo turno? Pelo que diz também a pesquisa do IPEC, cerca de 92% dos eleitores dizem que já estão decididos. Então, é claro que as ações estão sendo planejadas, a campanha curta que se tem nesse período precisa responder a esse desafio, né? A gente está tendo um fenômeno novo, né? que pelo menos eu não me lembro na história das eleições brasileiras, que é a existência de empresas repressoras. Eu estou chamando isso de assédio político-moral, né? Efetuado por empresários que tem buscado cercear, constranger, ameaçar o livre pensamento e o voto livre de seus funcionários, trabalhadores e trabalhadoras. Isso é um crime previsto na Constituição Federal. Nós temos que ter capacidade de poder atuar sobre isso, né? Acho que essa é uma questão importante desse segundo turno. Há, de alguma forma, que se enfrentar a abstenção, né? Nós tivemos a maior abstenção em um primeiro turno desde 98, o que significa que a gente teve 32 milhões de pessoas que estavam aptas a votar, que não compareceram às urnas, e a maior percentual então, das últimas duas décadas. Em alguns estados, chegou a quase 24%, ou seja, um quarto da população com capacidade para votar não foi exercer. Esse é um exercício fundamental para a democracia, né, que como as eleições livres deveriam ter uma alta participação e baixa abstenção. Eu acho que isso é importante. A gente vai ter um acirramento do uso das máquinas públicas dos governos aliados ao presidente Jair Bolsonaro e a máquina federal, que já está funcionando, né? Essa ameaça do líder do governo com relação a essa tentativa de cercear o funcionamento do Instituto de Pesquisa é nessa direção, né? Há, portanto, algumas ilegalidades flagrantes do ponto de vista do uso da máquina pública, do uso do poder econômico, né? Nessas três semanas, a gente vai ter momentos de insegurança sobre a decisão do segundo turno. Mas, né, os números, eu repito, né, o primeiro turno, essa migração de votos continuou mantendo o Lula no final do primeiro turno com mais de 6 milhões de votos à frente, né? E é um pouco um teto que aconteceu, que eu acho que é a comprovação do processo que a gente tem há quase um ano com relação às pesquisas. E, geralmente, os institutos erram menos no segundo turno do que no primeiro, né? Isso é um pouco histórico também. Então, nós aqui, viu, Ciro, acho que é muito importante, o Ethos faz um apelo, como participamos da vigília cívica para eleições íntegras, livres, pacíficas, né? Na OAB aqui em São Paulo, no dia 2 de outubro. Isso é necessário que a gente mantenha essa mobilização e que a gente tenha um período, pelo menos aqui, curto, mas que a gente possa ter assertividade com propostas para superar os nossos problemas, as nossas questões mais centrais e históricas, né?
Então, sem dúvida.
É um pouco essa a perspectiva de um segundo turno. Números, essa pesquisa do IPEC, eu acho que traduz uma fotografia do momento.
Sem dúvida. Professor Caio Magri, muitíssimo obrigado mais uma vez. E vamos lá, torcer sempre. Uma coisa interessantíssima. Alguns colegas aqui e acolá ainda me criticam por isso, mas eu vou dizer, a partir de domingo, eu vou dizer sempre. Temos que aprender uma lição gigantesca desse mundo de nosso Deus. Temos dois ouvidos, para ouvir melhor. Dois buraquinhos aqui para respirar melhor. E apenas um aqui para a gente falar. Exprimir. Então, a gente fala um pouco menos e precisa ouvir um pouco mais. Estamos precisando. Todas as bandas, todos os lados, todos. Sentemo-nos, vamos conversar, vamos bater um papo. Agora não é aquela conversa de você dizer, ô Caio, você pensa diferente de mim, vamos sentar aqui para a gente tentar encontrar o que é que nos une aqui. Eu penso assim e está resolvido. Aí já não é debate, aí não é diálogo, né? Aí a afirmação de sua crença
ainda não dá certo. Não. Isso é autocrático. Isso é uma decisão. Sou mais forte nesse momento, então estou fazendo do jeito que eu acho e fio de papo.
Caio Magri, é sociólogo, diretor do presidente do Instituto Ethos, com a gente mais uma vez, responsabilidade social. Caio, aquele abraço.
Um abraço, até a próxima.
Viva!